Sob a proteção de Deus, declaro aberta a nova sessão ordinária de 8 de maio de 2023. E pé para ouvir mais um hino. Passa a palavra para a secretária para a leitura da ata da sessão anterior.
Amém. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata eletrônica da 8ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura. 24/4/2023, às 19h45. Com encerramento em 24/4/2023, às 21h40. Mesa diretora. Presidente Dilson Barbosa Gomes. PSD, primeira vice-presidente. Luciana Oliveira Martins, PSD, primeiro secretário. Francinete Lima da Costa, PSD. Lima, lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente, abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Correspondências recebidas. Lido os ofícios número 099 e 0100-2023 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e número 20-2023 do Conselho Tutelar das Diretrizes da Criança e do Adolescente do Município de Guadalupe. Leitura de matéria. Lido os projetos de lei número 05-2023 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que acrescente-se à lei número 509-2019, o capítulo 10, que versa sobre a política municipal de educação ambiental do município de Guadalupe, Piauí. Número 02-2023, da vereadora Vanusa Silva Monteiro, que dispõe sobre e a institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia no município de Guadalupe, Piauí e da outras providências. E número 03-2023, da vereadora Vanusa Silva Monteiro, que dispõe sobre a instituição de atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados, nas vagas de estacionamento e filas preferenciais do município de Guadalupe, Piauí. Matéria de expediente. Indicação número 32-2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, a implantação de uma placa com o nome de José Ribamar de Souza Magão, no bar central do Balneário Belém, Brasília. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 33-2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, fazer a adesão ao programa Seleção do Futuro, ofertado pelo Governo Federal. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 34-2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esportes, contratar um locutor esportivo para a realização às narrações das competições esportivas do Campeonato Guadalupense de Futebol Amador. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 35-2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação da continuidade do calçamento da Rua C do bairro Cruzeta, que termina em frente ao comércio do Passio, indo em direção até a casa de Dona Enedina. Autor, Francinete Lima da Costa. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 36-2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação do calçamento nas ruas 1, I e J, no bairro Cruzeiro. Autor, Francinete Lima da Costa. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD; Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Dilson Barbosa Gomes, PSD; Francinete Lima da Costa, PSD; Elvia de Almeida Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD; Luciano Oliveira Martins, PSD; Odaí Pereira Holanda, MDB; Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias de ordem do dia: Projeto de Lei Ordinário número 2-2023. Altera a denominação do Mercado Público Municipal para Adão da Silva Luiz. Autor, Jesse James. Votação Sim. 9. Não. 0. Abstenção. 0. Resultado. Aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura. Sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior. Sim. Dilson Barbosa Gomes. Sim. Francinete Lima da Costa. Sim. Elvia de Almeida Santos. Sim. Jesse James Lima Miranda. Sim. Luciano Oliveira Martins. Sim. Odaí Pereira Holanda. Sim. Vanusa Silva Monteiro. Sim. Projeto de Lei Ordinária número 11/2022. Dispõe sobre a criação e funcionamento do Canil Municipal de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Autor, Amadeu Júnior. Votação nominal, sim, 9, não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores da ordem do dia: Jesse James Lima Miranda, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Oradores das explicações pessoais: Odaí Pereira Holanda, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Aparteado pelo vereador Odaí Holanda. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Aparteada pelos vereadores Odaí Holanda e Amadeu Júnior. Jesse James Lima Miranda, PSD. Aparteado pelo vereador Amadeu Júnior. Elvio de Almeida Santos, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente, Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador gostaria de modificar?
Esse aqui é um só, né, não? Isso aqui é um só, né, não?
A redação da ata que acaba de ser lida? Aprovada. Passa a palavra para a secretária para leitura do expediente.
Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 107/2023, Guadalupe, Piauí, em 26 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Dilson Barbosa Gomes, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Néstor. Senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar em apenso para análise e votação por parte dessa augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 06/2023 e seus anexos, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO e reformulação do plano plurianual do período 2002 a 2025, sendo o que se apresenta para o momento. Renovo votos de considerações e elevada estima. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal de Guadalupe.
Não, mas eu já pedi para o Baiano fazer.
Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Prefeito, projeto de lei número 06/2023, de 27 de abril de 2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2024, reformulação do plano plurianual do período 2022 a 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu, prefeita municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sanciono a seguinte lei. Dispensa da leitura.
Não.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Projeto de Lei número 01-2023, dispõe sobre a criação de feira de exposição artístico-literário Expo Arte Guadalupe para os artistas locais. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído no âmbito de Guadalupe a Expoarte, Exposição Artística Literária, no âmbito do município de Guadalupe. Artigo 2. A Expoarte deve ser realizada na semana do aniversário da cidade. Artigo 3. Poderão participar do evento preferencialmente os artistas locais, pintores, artesãos, escritores, cantores, grupos de dança, artistas de forma geral. Parágrafo único. Para fim desta lei, fica autorizada a Prefeitura Municipal custear as despesas necessárias para a realização do referido evento. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Renovação às disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 8 de maio de 2023. Justificativa. A igualdade e a plena oferta de condições para as diversas expressões culturais são cada vez mais reconhecidas como parte de uma nova geração dos direitos humanos. Fundamentados pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, o poder público deve garantir aos cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais, entre eles, direito à identidade e à diversidade cultural, ou direito ao patrimônio cultural. O incentivo à cultura de uma cidade começa com a valorização de seus artistas. A Expoarte Guadalupe dará visibilidade aos nossos artistas profissionais e amadores. Peço aos nobres edis para poder apoiar os artistas contemporâneos. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do... Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 17-2023. Guadalupe, Piauí, 8 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de uma praça na Vila Parnaíba, 140, no terreno em frente à residência de Dona Maria Moura, justificativa a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 18-2023, Guadalupe, Piauí, 8 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, a forma, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, instituir e normatizar as regras para o jogo de queimado. Justificativa para melhor organizar as partidas esportivas. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 06-2023, Guadalupe, Piauí, 2 de maio de 2023. Melhorias de infraestrutura na localidade de Atoleiro. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, a implantação de energia elétrica, bem como um poço artesiano na localidade Atoleiro, na zona rural do nosso município. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativa: a localidade Atoleiro não possui energia elétrica, sendo que há uma rede passada próximo a esta localidade, como também não tem água nesta localidade, e a abertura de um poço artesiano sanaria esse grande problema. Dr. Dilson Barbosa Gomes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 07-2023, Guadalupe, Piauí, 2 de maio de 2023. Melhorias nas estradas da zona rural. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, o serviço de recuperação com limpeza e patrulhamento nas estradas vicinais de nosso município, como também o serviço de cascalhamento das principais estradas da zona rural. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativa: com o fim do período invernoso em nosso município, faz-se necessária a recuperação das estradas vicinais da zona rural de nosso município. Dilson Barbosa Gomes.
Senhores vereadores, nós temos hoje que votamos naquele projeto de lei veio da prefeitura sobre o salário e o aumento de salários do diretor geral, diretor clínico do hospital, bem como as gratificações dos médicos do PSR. Porém, está faltando aqui dois vereadores. Dois vereadores estão faltando aqui na comissão de Constituição e Justiça, então nós não vamos votar hoje esse projeto. Gostaria de, para os vereadores que queiram usar da palavra sobre os seus indicativos, que possam se manifestar. Sim? Pode. Vereador Adair. Adão Adair Elvio. Com a palavra, vereador Adão.
Cumprimentar o presidente da casa, doutor Dilson, as senhoras, os senhores vereadores e os amigos aqui presentes. Senhor presidente, primeiro iniciar minha fala lamentando a morte da professora Maria Luzia, mãe do meu amigo Gilcim, que faleceu semana passada, uma pessoa que teve um serviço prestado na educação do município de Guadalupe e que eu tive o prazer de conhecê-la e faço questão de registrar. Também lamentar a morte do Dioleno, filho do meu amigo Edberto. E registrar também a importância da Feira da Mulher Empreendedora no município de Guadalupe. muito importante a oportunidade de várias pessoas mostrar seu trabalho e empreender. Eu achei que foi muito importante, inclusive para movimentar a economia no município de Guadalupe. Também registrar que sábado eu participei do aniversário do pastor Avelino, de um culto em celebração aos seus 58 anos de vida na congregação Irmã Bahia. Quero registrar meus agradecimentos pelo convite. Também, em forma de satisfação, algumas pessoas que me procuraram a respeito daquela obra ali da quadra 14, de um complexo esportivo e uma praça de eventos. E eu procurei informações e tive informações, inclusive, do deputado Jorgiano Neto, de que será inaugurado no mês de agosto deste ano. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, a vereadora da Yolanda.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite. Boa noite, o Jairo Mendonça. Senhor presidente, na sessão do último dia 17 de abril, nós tivemos aqui, nessa casa, alguns projetos colocados em apreciação por Vossa Excelência. Quatro de minha autoria, inclusive um foi anexado junto com um projeto que tinha a mesma temática de autoria de Vossa Excelência, que foram aprovados por essa casa no último dia 17. E até o momento não vi nenhuma publicação desses projetos no Diário Oficial do município. E o prazo para sanção por parte da prefeita municipal já se passou. Vou ler aqui o artigo 109 da Lei Orgânica do município, que assim diz: aprovado o projeto de lei, este será enviado para o prefeito, para que, aquiescendo, o sancionará. O prefeito, considerando o projeto, todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contado do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria simples dos vereadores. Ao parágrafo 3º diz: decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará na sanção. Esgotado sem... o parágrafo 6º já fala. Esgotado sem deliberação, estabelecido no parágrafo 4, aqui fala do veto, é o 7. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, no caso dos parágrafos 4 e 5º, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo. Portanto, senhor presidente, já vai fazer um mês que esses projetos foram votados, não houve nem sanção, nem veto, houve o silêncio do Poder Executivo. Havendo o silêncio do Poder Executivo, a sanção pasta, ou seja, o prefeito não se manifestou, quer dizer que os projetos foram sancionados de forma tácita. Não havendo a publicação por parte do prefeito, cabe ao presidente da Câmara fazer a publicação dessas leis. É o que diz o nosso regimento interno. Então, veio aí, inclusive, até cheguei a comentar aqui com o secretário, ver o que é que foi acontecer, porque o prazo já se esgotou e não houve nem manifestação do executivo, nem pela sanção, nem pelo veto desses projetos. Havendo silêncio, cabe a este poder fazer a promulgação dessas leis que foram aprovadas nessa casa. Senhor presidente, gostaria também de cobrar aqui a realização do concurso público em nosso município. Essa promessa que foi feita aí pela gestão e que a gente não vê até o momento nenhuma movimentação para a realização do concurso público, e que a gente vê contratações sem concurso público que estão acontecendo na nossa cidade constantemente. Toda semana a gente vê uma publicação de gente sendo contratada sem a realização de concurso público. E isso fere muitos princípios da administração pública e causa insegurança jurídica, além de prejudicar aquelas pessoas que estão estudando e que têm condições de entrar no serviço público pela porta da frente. Para finalizar, senhor presidente, tive aqui folheando a lei de diretrizes, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária anual, e vi aqui no artigo 25, folheando rapidamente, eu pretendo apresentar uma emenda para modificar esse artigo 25. O artigo 25 aqui da LDO, ele diz o seguinte: cumprindo o estabelecido no artigo 9 da Lei de Diretrizes e Responsabilidade, ocorrendo insuficiência de recursos durante a execução orçamentária, ficam estabelecidos os seguintes critérios para ordens de limitação de empenho. E entre os gastos que a LDO coloca para ter limitação de empenho, ele coloca gastos com cultura e com esporte. Irei apresentar uma emenda para que seja retirado da limitação de empenho gastos com cultura e com o esporte, porque eu entendo que são duas áreas que necessitam de uma maior valorização e não de que haja uma limitação de empenho no caso de uma arrecadação insuficiente, que é o que está dizendo esse artigo 25. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Elvia Orlando.
Oi, nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo aos demais que se estão aqui assistindo a esta sessão ordinária. Nesta noite de hoje, eu inicio as minhas palavras trazendo uma nota de pesar pelos falecimentos que aconteceram em nosso município. Do John Lennon, filho do nosso amigo Edilberto, que Deus o coloque em um bom lugar. Também da dona Fátima, da família Corujão, que está sendo velada lá no bairro São Félix. Que Deus a possa conceder o descanso eterno. Também de um filho de um grande amigo nosso, que soube que hoje teve morte encefálica. Estou esperando apenas para desligar os aparelhos. O filho do nosso amigo Seu Zilmar, o mais novo, o Márcio, né? Deus possa, sim, concedê-la o descanso eterno. E não poderia deixar aqui de me manifestar a respeito do falecimento de Dona Maria Luzia. Dona Maria Luzia, ela foi uma grande educadora no município de Guadalupe, com serviço de grande relevância prestado, especialmente na Escola Ebenezer Gueiros, onde foi diretora por muitos anos. Gostaria de deixar registrada aqui a minha nota de pesar e solicitar desta casa que seja feita uma menção honrosa, para que seja entregada aos seus familiares pelos grandes serviços prestados no município de Guadalupe. Esta noite eu trouxe para esta casa alguns indicativos. Primeiro, trata-se da construção de uma praça nas mediações do bairro da 140, próximo à casa do Godofredo, da dona Maria Moura. É uma solicitação que já vem de muito tempo dos moradores daquele entorno, pedindo assim que seja feita uma praça para que aquele ambiente, aquele terreno que se encontra localizado ali, possa ser melhor valorizado e os moradores da 140 possam ter um espaço de lazer dentro do seu bairro. Como também trouxe essa noite para esta casa um indicativo de lei solicitando que seja instituído a partir da Secretaria de Esportes normas para o esporte queimado. O esporte queimado tem sido um esporte que cresceu bastante no município de Guadalupe, com especialidade na modalidade feminina, onde nós podemos observar no último torneio do Dia do Trabalhador a quantidade de times de queimado que já existe em nosso município. E assim como existem normas instituídas para futebol, handebol, entre outros esportes, voleibol, o queimado também deve ter as suas normas instituídas e registradas, para que assim sejam mais organizadas as competições esportivas. Trouxe também esta noite projeto de lei para quem eu peço a apreciação dos nobres pares e dos vereadores aqui presentes, a criação da Expo Arte Guadalupe, com o objetivo de estar fomentando e valorizando os artistas locais do nosso município, trago para esta casa um projeto de lei que visa instituir que ocorra anualmente na semana do aniversário da cidade a Expo Arte, para que assim os nossos artistas locais possam estar expondo seus livros, pinturas, artesanatos, cantar as suas músicas, cantores, grupos de danças, grupos de teatros, entre outros. Guadalupe é uma cidade que tem muitos artistas e nós precisamos valorizar a cultura das coisas boas, principalmente as artes que trabalham a sensibilidade, vai fazer com que nossos jovens e os nossos cidadãos tenham assim a oportunidade de estar participando também de belíssimas apresentações artísticas. Estive trabalhando durante esses dias, fazendo a visitação dos vários eventos que ocorreram no nosso município. E não poderia deixar de citar aqui, de forma alguma, a programação do Dia do Trabalhador. E foi uma programação muito importante, iniciando aí entre o dia 29 de abril, com competições esportivas que ocorreram no Espaço Simorelda. Lá tivemos torneio de queimado, de handball. No dia 31, nós tivemos torneios de corrida, ciclismo, canoagem. E concluímos a grande programação do Dia do Trabalhador com o MX do Trabalhador. O segundo MX do Trabalhador, trazendo a modalidade do cross. Uma das modalidades muito apreciadas pelos nossos guadalupenses, valorizando assim o esporte, não apenas de Guadalupe, mas de toda a região, de onde tivemos a oportunidade de estar fomentando nesse último final de semana muita geração de renda para os nossos trabalhadores, né? E trabalham de forma individual, informais. Aquele que vende o espetinho, aquele que vende a sua cervejinha, o seu refrigerante, o din-din, as lojas de roupa, cabeleireiros. Tudo isso vendeu bastante, lucraram bastante com essa grande programação, pois os nossos guadalupenses participaram em massa. E eu só tenho aqui a parabenizar a gestão por estar fomentando esses tipos de programação que são muito importantes para o nosso município. Também não poderia deixar de me manifestar a respeito da 10ª Conferência da Assistência Social que ocorreu na última quarta-feira, dia 3. Uma conferência muito importante que visou estar vendo os direitos e deveres das nossas crianças e adolescentes para a próxima década. Foi a oportunidade que a juventude de Guadalupe teve de expressar a sua voz. E nesse momento os nossos jovens participaram em massa, deixando assim a sua contribuição para as conferências interestaduais e nacional. Agora eu não poderia deixar de me manifestar aqui a respeito de um assunto muito importante que foi tocado por diversas vezes nessa casa durante os últimos anos, que são os precatórios dos nossos professores. Durante algum tempo aqui nesta casa foi falado a respeito dos precatórios dos professores e sempre que era falado eu sempre expliquei aqui e deixei bem claro que a prefeita Neidinha nunca pagou os precatórios porque não havia um respaldo legal para isso. Mas aqui muitos que estão presentes nessa casa achavam que esta vereadora estava com brincadeira, estava levando de má fé, não estava falando a verdade. E nos últimos dias nós montamos uma comissão de vereadores e fomos até o TCE. E lá quando chegamos, o que nós ouvimos eu já sabia, porque era o que eu vinha explicando nesta casa nos últimos tempos. que não havia ainda justificativa legal para isso. Mas os 60% dos nossos professores estão lá resguardados. Por quê? A gestão está trabalhando com responsabilidade. E aos 40%, caberá ao tribunal liberar ou não para a realização de obras na educação. Mas os 60% estão lá preservados, reservados, aguardando a resolução final que o grupo de sindicatos entraram contra a última resolução. Então, está lá. Nunca estive aqui falando de má fé contra a nossa classe. Sempre estou aqui procurando dizer a verdade. Trabalhar com a verdade e com seriedade. E o que eu acho interessante, depois de tudo isso, é que muitos que ficavam criticando em redes sociais, falando dos precatórios, achincalhando, falando até mesmo da vereadora Eva como líder dessa bancada aqui, que não estava falando com seriedade, depois que foi a visita, ninguém falou mais. Por que será? Por que será que ninguém falou mais? Porque todos estavam presentes para ouvir a verdade agora? E agora o que foi dito lá não pode mais ser manifestado mais em redes sociais? Agora se calam? Pois eu não vou me calar. A verdade é só uma. Doa quem doer. E a partir de agora eu espero que sejam alinhadas as falas que saem desta casa quando se tratar de assuntos de grande relevância e seriedade. Como os precatórios dos nossos professores, que não é nenhuma brincadeira. É uma coisa séria, é o sonho de muitos professores, muitos educadores. Agora, deixar aqui bem claro que isso não depende da gestão da prefeita Neidinha, como também não depende de nenhum outro prefeito do estado do Piauí ou do nosso país. Depende da resolução maior que vai sair lá de Brasília. Então, vamos deixar de brincadeira, vamos levar as coisas com seriedade, vamos falar todos uma só linguagem, a linguagem verdadeira, correta do que foi ouvido lá da visita do Tribunal de Contas. A respeito do concurso, estão previstos aí, com fé em Deus, ações para a realização do mesmo. E nós esperamos que nos próximos dias possam estar saindo aí realmente as notícias sobre o concurso. Porque até onde eu sei, foi procurada a Universidade Federal, mas a Universidade Federal despachou dizendo que não está tendo estrutura de pessoal para a realização do concurso. Então, a Prefeitura Municipal está procurando a UESP para falar a respeito do concurso municipal para a Prefeitura de Guadalupe. E nós esperamos que nos próximos dias possa, com fé em Deus, sair a notícia sobre o tão esperado concurso. No mais, o próximo domingo será o Dia das Mães. E nós pedimos aqui ao nosso Deus Todo-Poderoso e à nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, que derrame sobre todas as mães desta casa, as mães também, esposas, companheiros dos vereadores e funcionários desta augusta casa, da nossa prefeitura, do nosso município de Guadalupe e do nosso planeta, todas as bênçãos. Porque o maior amor que se compara apenas ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Então, que Deus possa abençoar todas as nossas mães e que nos dê sabedoria para que juntos possamos estar lutando por uma Guadalupe cada vez melhor. Até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra, vereadora Francinete.
Boa noite a todos aqui. Quero também deixar aqui os pesares à família enlutada de Heloína, de meus amigos, né? E a minha grande amiga Fátima, que partiu dessa para a outra. É assim mesmo, quando chega a hora, temos que ser recolhido e agradecer a Deus. Espero que Deus dê força aos familiares e que eles consigam vencer esse momento difícil. Também falo de Maria Luzia, minha vizinha, amiga, grande pessoa. É lamentável, mas chegou sua hora também, como seu próprio filho disse. Que ela seja abençoada, que esteja sendo recebida, que foi recebida com certeza, na casa do Senhor. Eu venho aqui também felicitar e falar sobre os grandes eventos que tivemos aqui dentro. Foi de grande valia para o nosso município, grande empenho de secretário João Ricardo com a prefeita Neidinha, que esta vem se demonstrando o interesse a mostrar ao nosso povo que temos mais e que podemos fazer mais. É assim que se começa a se desenvolver. É assim que devemos proceder. E não somente os momentos das grandes críticas que são aqui dentro. Não queremos enxergar, não queremos tirar a venda dos olhos. Porque aqui dentro de Guadalupe, nobres colegas, vão ter que admitir, vão ter que engolir essa, de que essa prefeita, de uma forma ou de outra, tem trabalhado e tem demonstrado o interesse pelo seu cidadão. Como a vereadora Elvia falou sobre os precatórios, interessante, vereadora. De fato, os 60% ficarão lá dos professores. A prefeita tem o interesse de pagar é os 60% dos professores. Mas nada lá impede que a prefeita possa vir com seu plano de trabalho e arrecadar seus 60% também em cima para gastar aqui dentro do município. Sabendo se ela, que desses 60%, se vir uma lei que diz que vai ter que pagar, ela vai ter que pagar, gastando ou não gastando, conforme a necessidade de nosso município. E eu não vejo nada demais. Ou ela paga depois, se gastar, ou poderá arrumar uma outra forma de pagar, se esse dinheiro lá já tiver sido retirado. Pelo menos foi assim que foi e ficou muito bem esclarecido, né? Acho que acabou, porque a forma da lei que não retroagirá, como a prefeita recebeu os vencimentos aí antecipado, está dentro desse direito e protegida e garantida. Aí, só que com esta condição, que se sair o resultado que ela vai ter que pagar, aí sim, o município vai pagar. Ou ela, ou outro que vinha aí nessa estrada. Sem mais nada a dizer, senhor presidente, somente meu boa noite. Quero saudar a todas as mães, porque mãe é bicho que nasceu para sofrer. Mãe é padecer. E mãe é mãe, vai ser sempre mãe. Então, um feliz dia das mães. As nobres colegas que estão aqui, as esposas de nossos amigos que também se encontram aqui, e também parabenizar aquela grande mulher que foi mártir, que sofreu muito, que foi Nossa Senhora. Essa merece os parabéns muito especial. Porque uma mãe acompanhar um filho num sofrimento até a morte é mãe. Então, meus parabéns.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, os nobres colegas vereadores, aqui em nome do meu amigo Lucas, cumprimentar os demais amigos aqui presentes. Meu boa noite. Inicio a minha fala de hoje falando com relação ao indicativo que apresentei esta casa, só que o secretário me disse que não teve tempo, né, de colocar na pauta de hoje, mas eu quero apresentar aqui verbalmente com relação à limpeza e a roçagem, podagem da Praça Francisco Ferreira Lima, no bairro Vila Boa Esperança. Gente, a praça está tomada pelo mato. Tem uns brinquedos lá infantil, mas está tomada pelo mato. Então lá não tem a mínima condição daquelas moradores fazer uma caminhada, daquelas crianças brincarem naqueles brinquedos. Então eu peço aqui, em nome dos moradores que me procuraram, que sejam feitas essa limpeza com urgência. Lá está servindo de pastagem para os gatos, cavalo, e eu tenho certeza que lá deve ter escorpiões, mosquito da dengue. Então, minha gente, lá é uma praça muito pequena, então não justifica estar naquela situação. Então eu peço aqui a urgência para a limpeza daquela praça. É, na última sexta-feira também estive em conversa, uma reunião muito proveitosa com o nosso senador Marcelo Castro, onde na oportunidade apresentei três requerimentos, que essas são as minhas bandeiras, que já vem desde quando entrei nesta casa. Já fiz vários ofícios para alguns deputados, mas não pude ser atendida, mas que apresentei ao senador Marcelo Castro, um deles solicitando os poços artesianos na zona rural. Essa é uma minha bandeira. O meu outro requerimento é com relação ao programa Melhoria para Todos 2, ou seja, Minha Casa Minha Vida, e o outro, uma UTI móvel para o hospital local de Guadalupe. Então, o secretário desta casa é sabedor dessa minha luta, né, com essas minhas bandeiras, e eu sou assim, eu não sou de desistir fácil, não. Eu bato numa porta, eu vou em outra, e eu fico insistindo. Mas, com fé em Deus, vai dar certo. E minha boa noite a todos. Sim.
É, vereadora, você falou aí com relação à limpeza da praça, lá no bairro da Boa Esperança. A gente vê que está tendo muito caso de dengue em Guadalupe, né?
E no Vila Boa Esperança tem demais.
Está tendo muito caso de dengue. A gente sabe que esse é um período que aumenta, mas o município tem que ter
cuidado
com a limpeza, que isso faz com que se prolifere a doença, né? O mosquito se prolifera e causa a doença. Então, o município tem que fazer a sua parte para que a doença não se alaste.
Exatamente. Meu boa noite, muito obrigada.
Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, em primeiro lugar, eu gostaria de aos pêsames à família da professora Maria Luzia, que foi uma grande colaboradora da educação aqui no nosso município. Que Deus o cubra com todas as suas bênçãos e Nossa Senhora de Guadalupe o cubra com o seu manto. Meus senhores, eu estive 2 semanas atrás no povoado Atoleiro, onde eu fui convidado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, juntamente com o secretário de Agricultura, representante da FETAG,
nós estivemos lá em reunião. E desde muito tempo, há longo tempo, aquele povoado necessita de um apoio muito grande para que eles possam produzir os seus alimentos e também manter esses alimentos que antigamente eles faziam aqui na feira de nosso município. Teve uma época em que o nosso mercado público era abastecido somente por pessoas provenientes aqui do Maranhão. Quando o pessoal produzia lá no atoleiro, mantinha os seus alimentos, eram vendidos aqui na nossa feira. E hoje a gente não está vendo isso. Por quê? Primeiro, está faltando apoio para que eles possam desenvolver o seu trabalho na sua terra. A outra, água. A falta d'água naquele interior é demais. Inclusive, ouvimos, foi mais para justamente ouvir a calamidade que se passa aquele pessoal do atoleiro. E nós tivemos muitos e muitos pessoas que moram naquela comunidade se queixando que há tempos atrás, verifiquem e observem o que eu estou falando, tinham uma determinada pessoa que estava vendendo água para a comunidade. É um absurdo. Diante de tais queixas do pessoal, eu fui averiguar mais de perto e na realidade existia isso. Não estou dizendo que não existe, mas existia isso. E isso é um caso que nós, vereadores, todos nós, não podemos de maneira nenhuma se calar diante disso. É lamentável, mas existia. E eu tenho certeza, essa também, eu tenho certeza que não teve apoio do governo municipal, não teve apoio da prefeita, porque ela jamais admitiria o que se passou daquela comunidade. Ela vender água, eu tenho certeza que a prefeita nem sabia disso. Uma das coisas que nós, vereadores, tanto de oposição como de situação, eu quero pedir que o Poder Público Municipal apoie mais essa Secretaria de Agricultura. A secretaria tem trator. Por que esse trator não está destinado à Secretaria de Agricultura para que o secretário possa desenvolver um bom trabalho? Vamos procurar conversarmos com a prefeita para dar mais alicerce para este secretário. Eu vi o que o pessoal daquela comunidade falou, ouvi bem, mas o secretário não ter um trator dentro da sua secretaria para que ele possa dirigir à comunidade que está carente, isso não vai adiantar. Então nós gostaríamos que nós, principalmente nós da situação, fôssemos até o gabinete da prefeita para conversarmos sobre esses apoios a essas comunidades, principalmente aquelas que estão agora, hoje,
Não é para ontem, é para hoje fazermos alguma coisa. Nosso papel é esse. Nosso papel de vereador é esse. Vamos cobrar o poder público municipal, ao governo municipal. As nossas estradas vicinais estão necessitando fazermos reparos. Está muito cheio de buracos. Vamos também olhar para estas estradas que necessita muito do nosso... Para que até o pessoal possa escoar o que ele produz lá, trazer para a cidade. Então, nós, nosso papel é esse. Nosso papel é nós temos que ir lá buscar a liberação da prefeita para essas comunidades, apoio. Outra coisa muito importante que eu estive através daquelas pessoas que necessitam do nosso hospital local de Guadalupe, é para que tenhamos cadeira ou poltrona para os acompanhantes dos pacientes internados. Porque o paciente, o acompanhante passa a noite toda em pé, ou então caminhando ali para o jardim. Muitos acompanhantes não podem nem sair do quarto. A presença dele é fundamental para o seu paciente, a sua pessoa da sua família. E não é lícito sentar nas camas dos pacientes. Então nós temos que procurar, de uma forma ou outra, arranjar cadeiras ou poltronas para aqueles acompanhantes. Porque ninguém suporta ficar um dia, dois dias, três dias em pé. E outra coisa, quem que dorme em pé? Não tem que assim possa. Talvez do acompanhar do seu paciente o torne até o acompanhante doente. Então vamos observar isso com a palavra, vereadora Elvia. Só um minuto.
Sim?
Me somo a Vossa Excelência nesta indicação a respeito dos pacientes do hospital. Este ano já protocolei nesta casa o indicativo de lei solicitando poltronas e também divisórias para os leitos do Hospital Pedrina Silveira de Guadalupe. É essencial que os acompanhantes sejam bem atendidos. É essencial também que os doentes tenham a sua privacidade. Missão com Vossa Excelência, assim como também nas demais indicações aqui feitas pelo senhor.
Obrigado, vereador. Uma das indicações da nobre vereadora Luciana, eu já tinha feito isso aqui, inclusive acrescentando, vereadora Luciana, treinamento para o pessoal que vai conduzir o paciente nas unidades avançadas, a UTI avançado. E que essa equipe cada vez mais vá treinando outros médicos, todo o pessoal de saúde, para que vá um passando ao outro, para que todos tenham treinamento próprio. Essa é de fundamental importância. Uma UTI em Guadalupe, nós somos hoje o município que é visto. Os pacientes Maranhão, os pacientes Jerumenha de outra localidade, quando lançados, vem para cá, nos procura. E os acidentes em Guadalupe, eles são os acidentes muito agudos. Então, para transporte um paciente desse, é muito, e pacientes graves, que não podem, né, por exemplo, traumatismo craniano, onde não possa ser o paciente feito translado até aéreo, nós temos que ter uma UTI móvel para que possa transportar esses pacientes. Conte comigo, vereadora. É uma das coisas
só que... Só uma parte aqui, presidente. É com relação ao fornecimento de água para a localidade Atoleiro. Eu vejo aqui que o município tem uma pipa alugada. Então, não há, não justifica esses moradores estar lá lamentando essa falta de água, se tem uma pipa alugada para a prefeitura.
Estou aqui diante de professora Elvio. Há muito tempo que vem se falando sobre precatórios do Fundef. Muito tempo. Batendo. E pouca gente observou aqui a presença dos professores aqui nessa galeria. Eu presenciei professores aqui tentando tumultuar até uma sessão, até na legislatura do nosso presidente Jacir James, eu verifiquei isso. E poucos professores, que era onde deviam estar, era aqui, para ouvirem a verdade. Será, professores, que vocês só sabem criticar? E quando a verdade chega à tona, vocês não veem a Câmara Municipal? A mesma palmatória do Chico é a mesma do Francisco. Nós estamos trabalhando, professores, para toda a comunidade, inclusive para a classe nobre, como é dos professores. E nós tivemos de tanto ouvir a lastimação dos professores, aqueles que queriam, na realidade, os seus proventos do Fundef, seus 60%, tranquilos e somente cobrando de aqueles que chegavam a tumultuar a sessão na Câmara Municipal. Essa presidência, agindo como deveríamos agir, e sempre nós falamos aqui, fazemos uma comissão para que fôssemos ao Tribunal de Contas do Estado para sabermos a verdade. Já que um vereador chegava e dizia, pode. Nós falávamos que não podia. E tinha documentos dizendo que era a prefeita que não pagava. Nós tivemos o apoio de todos os vereadores para que fosse pago os 60% proveniente do Fundef para os professores. Nós convidamos o sindicato dos professores. Convidamos que os professores viessem aqui, mas o sindicato veio e eu disse que toda a despesa do representante do sindicato seria feita por esta Câmara. Convidamos todos os vereadores de oposição, todos os vereadores de situação. Nós fomos aqui representados por 6 vereadores. Todos ouviram o que foi que o Tribunal de Contas falou. Então, gente, nós queremos cada vez mais que a verdade sempre seja dita pelo vereador. E esta casa, enquanto a minha gestão, será também transparente. Seja para quem for. Então está aí. Se a prefeita tivesse gasto este dinheiro, ela ia ser responsabilizada por ter gasto. E como ela ia se justificar futuramente? está lá assegurado, desde que saia a determinação do Tribunal de Contas do Estado. Está bloqueado ainda a conta. Nem os 40% ainda está a favor da prefeita, não. Tem que ter a liberação. Para isso, ela tem que mostrar o que ela vai gastar com os 40%, que é de direito. Então, a realidade, gente, é essa. E nós gostaríamos mais que aqueles professores que ficam emitindo para o meu celular difamação, calúnia, dizendo que vereador aqui não faz nada, que a senhora, minha professora, venha até aqui a nossa Câmara Municipal, venha ver o que é que vereador faz. Deixe de picuinhas e venha para cá, venha saber. Aqui, quem está falando não é o vereador que foi buscar voto para ficar calado. Aqui é este vereador que está representando todo o povo. Eu fui eleito foi para isso. Não foi para estar aqui com o ouvido que quer A ou B dizer de mim ou mandar piadinhas pelo meu celular. Tenho coragem, venham para cá. Essa é que é a verdade, professoras. E nós contamos com a presença de vocês aqui, para que vocês saibam que um vereador trabalha. Nós não estamos aqui somente para agradar ao bem, nós estamos para agradar o povo do município de Guadalupe. Então, está aí o que nós gostaríamos de ter dito e ter feito há tempos atrás, mas tudo no seu devido tempo. Agora sim, não se vê mesmo nenhuma professora vir mais criticar e saber o porquê. Ah, mas agora o prefeito não quis pagar, não quis pagar. Ela sempre quis pagar. Porém, não podia e nem pode pagar os 60%. Mas quero, aquelas mesmas que vieram para cá para criticar, venham agora para aplaudir o serviço de todos os vereadores. Quero finalizar minhas palavras para agradecer a Deus por mais esse dia e domingo próximo, Dia das Mães. Quero parabenizar todas as mães que são consanguíneas e aquelas que são por adoção. Aos seus filhos merecem cada vez mais que obedeçam seus pais e principalmente esta mulher maravilhosa que te deu a luz com a graça de Deus. Em especial, quero agradecer, quero parabenizar aqui vereadora Luciana, vereadora Vanusa, vereadora Elvia, vereadora Francinete. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lógico, com Deus à frente. E que nós sejamos sempre abençoados. Meu boa noite e meu muito obrigado.